ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Jesus. Estamos aqui, Senhor Deus, em teu nome, Pai. Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, Senhor, opere um milagre, Senhor Deus, nessa noite. E o primeiro deles, Senhor Deus, seja a revelação da tua palavra, Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo possa, Senhor, incendiar os nossos corações através da palavra. Que nós possamos compreender e entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que precisamos mudar, ó Deus, e aquilo que precisamos fazer. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo que teu Espírito Santo alcance cada coração. A cada pessoa, Deus, que ouve e acompanha essa mensagem, Deus, este culto ao Senhor Jesus. Que possa ser transformado, Senhor Deus, e cheio do teu Espírito, Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Que a palavra de Deus venha ao nosso coração e através dela a gente possa ser mudado. Amém. Um detalhe que a pastora Carla me lembrou é que quando Deus nos disse para irmos para a floresta amazônica, Deus, a gente não sabia de nada disso. Essa notícia dessa fonte de potássio veio agora, né? Surgiu com a necessidade. Nós não sabíamos de guerras, nem de nada. A gente só sabia que Deus tinha dito para que a gente fosse para lá. Então tudo isso vem só para testificar e confirmar ao nosso coração que a obra que Deus tem em Borba é linda. Amém? E nas próximas, você está convidado a participar. Acabei de encontrar um irmão aqui no caminho, nos dízimos, né? A gente sempre encontra aqui nos corredores da igreja na hora do dízimo. A irmã disse, vai amanhã? Eu falei, vamos. Tem que ter coragem. Eu falei, tem que ter. Mas vocês vão ter e você vai ter também, em nome de Jesus, irmão. A gente vai lá celebrar o Senhor Jesus e não só em Borba, mas em outros lugares que ainda Deus vai nos levar como igreja. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo em Lucas capítulo 18. Do versículo 1 ao 8, nós vamos ler. Lucas 18, 1. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, tardio ou longânimo? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola ela é bem clara, se entende facilmente o que a Bíblia quer nos dizer, e através da revelação do Espírito. Existia esse juiz que não temia nem a Deus e nem a nenhum homem, e uma mulher que precisava de justiça. Ela precisava que alguém intercedesse por ela, que ajudasse essa mulher. E essa viúva, talvez pela condição desamparada, ninguém desse atenção para ela e nem para o seu adversário. E ela vivia a sofrer com esse inimigo, sofrendo, e ninguém vinha a fazer justiça para ela. E esse juiz injusto, homem não temente a Deus, disse: eu vou encerrar com isso logo, vou fazer justiça para que ela pare de me importunar, que ela pare de vir aqui. Porque eu imagino que incansavelmente essa mulher procurava justiça, até porque ela não tinha mais a quem recorrer, a não ser um juiz. Uma viúva que era desprezada pelas pessoas, não tinha a quem recorrer, a única pessoa que restava a ela era o juiz, mas um juiz injusto, que não temia Deus e não fazia o bem. E esse juiz chega à conclusão: eu vou terminar com isso, para que essa mulher pare de me importunar, para que ela pare de me procurar. E aí a Bíblia diz no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Deus, que é o justo juiz, o que conhece e sonda todos os corações, não trará justiça aos seus filhos? Você acha que Deus, ele não fará justiça por você? Se você clamar a ele dia e noite? Se você levar a Deus todas as suas petições, como diz a Bíblia, se nós apresentarmos a Deus todas as nossas palavras e tudo aquilo que a gente precisa, Deus, ele vai responder ao seu tempo, porque ele é longânimo, e ele vai falar, e ele vai te responder, e ele vai fazer justiça por você, porque ele, o Senhor, ele é o justo juiz, ele é o Todo-Poderoso. E ele sabe de todos os corações, inclusive o meu e o seu. Então ele fará justiça, seja ela por você, para você ou por alguém. O Senhor fará justiça. Amém? E no versículo 8, na parte B, a Bíblia diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui nós temos duas mensagens a princípio. A primeira é que o Filho do Homem vai voltar. E eu quero dizer para você que Jesus é real, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mesmo que aquele povo e os fariseus tentaram esconder a ressurreição de Cristo com mentiras, mesmo que eles tivessem lançado uma mentira, essa mentira não foi capaz de prevalecer, porque a verdade sempre prevalece. E a verdade é Cristo, e hoje nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? E ele é o Salvador do mundo. Então, Jesus Cristo vai voltar. E quando vier o Filho do Homem, Jesus, quando o céu se abrir e as nuvens se abrirem e as trombetas tocarem e o Rei da Glória vier, ele nos faz uma pergunta: achará fé na terra? A fé, ela é gerada no nosso coração, irmãos. A fé que o Filho do Homem vai encontrar, ou deve encontrar, está aqui, ó. Está aí no seu peito, aqui, ó. Dentro de você. Jesus, quando voltar e quando Jesus vier, ele não vai procurar fé numa plantinha. Jesus não vai procurar fé numa pedra. Ele vai procurar fé no seu coração, no meu coração. E a pergunta é: ele vai encontrar fé? Terá fé no coração dos homens quando Jesus voltar? E o que é fé? E agora eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler esse texto nessa versão e depois eu quero ler numa versão atualizada. É a Viva, até para os irmãos ali que fazem a projeção se prepararem, né? Então eu vou ler primeiro aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e depois eu vou ler o mesmo texto na versão atualizada. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, na outra versão, talvez alguém tenha essa versão aqui, diz assim: o que é fé? O que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que nós esperamos estar nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. É a certeza de que aquilo que nós esperamos nos está aguardando, ainda que não possamos ver diante de nós. Isso é a fé. Essa é a certeza. E a fé em Jesus é essa: que o Filho do Homem voltará entre as nuvens e levará a sua igreja. Essa é a mensagem que chegou até nós: que Jesus Cristo vai voltar. E nós cremos em Jesus porque Ele é o autor da nossa fé. Ele é que gera essa fé no nosso coração. É Ele que faz essa obra. É Ele que opera isso em nós. Então essa certeza de que Jesus vai voltar e essa fé que Ele é real, Ele mesmo colocará no seu coração. E talvez por isso, quando o Filho do Homem vier, Ele vai procurar essa fé. Aonde eu encontro aqui corações que tenham fé em mim? Porventura, encontrará o Filho do Homem fé na terra quando Ele vier? E o grande mistério é o dia que Jesus vai voltar, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser hoje, ao final desse culto, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 anos ou daqui 100 anos. E o que nos move a esperar a esse tempo que ninguém sabe a hora e nem o momento? A fé. A fé em Deus, a fé em Jesus, que me traz a certeza que Ele vai voltar. E através da fé em Deus, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, essa certeza, essa convicção que eu tenho que Jesus é real, ela vai sendo acrescentada a cada dia mais que eu busco a Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos num culto ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O que vai acontecer comigo e com você, se nós permitirmos? O Espírito Santo fará uma obra no nosso coração e nós vamos sair daqui com mais fé, crendo mais em Jesus, acreditando mais que Ele é real e que Ele vai voltar. E a forma que nós expressamos a nossa fé em Jesus é através da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, um dos princípios de Deus, nós acabamos de falar, os dízimos, as ofertas alçadas. Aqui nós obedecemos, é uma forma de obediência a Deus. E através da nossa obediência, nós recebemos ainda bênção. Deus faz uma promessa para mim e para você: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sobre vocês. Bênção financeiras, prosperidade, paz no lar. Sabedoria para você administrar aquilo que para você parece pouco, Deus vai fazer multiplicar. Porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus, nada. É ou não é verdade? Então a nossa fé, ela é expressa a Deus através de Jesus Cristo em obediência. E como essa fé vai sendo acrescentada em nós? Ouvindo a palavra. E eu queria ler esse texto com você. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que é impossível você sair daqui hoje, você que está ouvindo essa palavra, você que está assistindo essa palavra, Você que está ouvindo essa mensagem, é impossível você, após essa palavra, não ter mais fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por que que a fé vem pelo ouvir? Porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu começo a perceber aquilo que precisa ser mudado em mim e eu deixo de fazer aquilo que é errado para fazer aquilo que é santo. E dessa forma eu começo a obedecer ao Senhor e através da minha obediência eu começo a me aproximar mais do Espírito Santo, irmãos. Eu começo a me aproximar de Deus. Eu começo a me aproximar do Criador. Moisés, quando encontrou a Deus no monte, Deus disse assim: Moisés, tira os sapatos e a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. E esse lugar é santo porque Deus estava ali. E aonde Deus está, ali é santidade. E quanto mais nós obedecemos e ouvimos a palavra de Deus, e obedecemos, ouvimos e obedecemos, mais o Espírito Santo começa a acrescentar em nós a fé e a certeza de que Jesus é real. E de que Jesus pode fazer todas as coisas. Em Romanos mesmo, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, olha o que Paulo diz: eu peço a vocês que vocês apresentem ao Senhor o vosso corpo em obediência. Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero apresentar, eu quero te oferecer o meu culto racional, eu quero honrar ao Senhor com a minha vida. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro você oferece a Deus o seu culto racional, aquilo que você pode fazer, aquilo que eu posso fazer, oferecer a Deus. Isso vem de mim, isso vem de você, você oferece a Deus. O Espírito Santo, através do Deus Todo-Poderoso e do sangue de Jesus, te convence e te traz salvação. E você começa a ouvir a palavra de Deus. E você começa a ver aquilo que é certo e aquilo que é errado. E você começa o quê? Mudar de vida. Por isso que, quando nós encontramos Jesus, nós nos convertemos. Você converte, né, o seu caminho. Você muda os seus objetivos, você muda de vida. E até é a forma que nós não precisamos. Ah, você se converteu? Sim, agora eu me converti. Eu me converti a Jesus. Eu sigo Jesus Cristo agora. Amém? Quem segue Jesus aqui? Amém. Então, quando nós oferecemos a Deus o culto racional, quando nós nos convertemos a Jesus, a nossa mente começa a ser mudada pela obra de quem? Do Espírito Santo. E não vos conformeis com este mundo, mas comece a transformar a renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que eu e você venhamos a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem aí desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito de Deus? Irmãos, a humanidade caminha para o fim. Ela caminha para o fim. Billy Graham foi um grande homem de Deus, como ele mesmo disse, ele voltou para casa. Ele disse que ele não morreu, ele voltou para casa. Ele foi para o Senhor. Ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E é mesmo. Você quer saber o que vai acontecer nos próximos anos? Está tudo aqui na Bíblia. Está tudo escrito aqui na Bíblia. Se você ler a Bíblia e receber a revelação do Espírito Santo, você vai saber tudo o que vai acontecer. Meu Deus, guerra, eu não sabia que ia ter. Através do Espírito Santo, eu já sabia, e muitos aqui sabiam. Pestes, doenças no mundo inteiro, uma pandemia. Eu não sabia que isso um dia ia acontecer. A Bíblia já deixou claro. Tudo o que vai acontecer. Meu Deus, que absurdo! O pai matou o filho matou o pai. Isso é o fim do mundo. Exatamente. É isso mesmo. É o fim do mundo. Pastor, mas o mundo vai se acabar? Sim. O mundo vai se acabar. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E por isso Jesus veio, irmãos. Esse é o grande mistério. Jesus veio para nos salvar. Jesus, quando ele morre na cruz, ele diz para os discípulos antes, ele fala assim, ó, vós não sois deste mundo. Eu não sou desse mundo. Eu vou agora e vou preparar lugar para vocês. Um novo lugar, um novo céu, uma nova terra. Meus irmãos, esses dias, fez uns dias, uns 40 dias de sol. Foi bênção, né? Porque choveu 40 dias antes, depois fez 40 dias de sol. E aí, pela manhã, umas 5 e meia, 6 horas da manhã, quando o sol ia apontando ali no horizonte, o céu ficava assim, aquela cor linda, maravilhosa. Os dias eram lindos, você não via uma nuvem no céu. E a gente pode contemplar a glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus foi nos preparar um novo céu, uma nova terra, tudo novo. Nós somos peregrinos aqui. A gente não é desse mundo. Ah, pastor, mas essa conversa para mim ainda é difícil. Por isso que é necessário o Espírito Santo. É, mas parece papo de louco. Talvez seja. Loucos por Jesus. Não loucos porque não vai acontecer, meu irmão, porque eu digo para você com certeza, porque a Bíblia diz e a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia é verdadeira. Guerras, rumores de guerras, pestes, sinais no céu, terremotos, maremotos. Está tudo acontecendo como a Bíblia diz. Será que é verdade o que Jesus disse? Eu não vou pagar para ver. Eu prefiro chegar no céu e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque era verdade e hoje eu estou aqui diante do Senhor. Do que eu chegar no inferno e lembrar que tudo que eu ouvi ainda em vida na terra era verdade. E ali já não tem mais tempo, irmãos. E no inferno vai ser sofrimento e dor. Sofrimento e dor. Então o que nos faz acreditar na eternidade? O que nos faz acreditar que Jesus é real e que ele vai voltar e o Filho do Homem virá? A fé. A fé. Por isso os discípulos falaram para Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé. Porque nós, irmãos, com o nosso racional, a gente não é capaz de entender. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Amanhã, segunda-feira, a gente vai acordar e o que vai acontecer? O mundo vai cair na cabeça. É problema para você resolver. São os problemas no trabalho, são os problemas em casa. Por quê? Porque a vida continua. Jesus disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Por isso que nós precisamos estar perto de Cristo, porque quando nós estamos perto do Senhor, o que Ele vai fazendo? O Espírito Santo vai nos livrando do mal. Ele vai tirando as pedras, Ele vai limpando o caminho e você vai caminhando. Você vai caminhando de glória em glória com Jesus. Mas quando nós não temos Jesus, a gente só recebe pedrada, a gente só recebe notícia ruim. E quando recebe a notícia ruim, a gente não consegue prevalecer diante dela, porque a gente não tem força. E aí vem a enfermidade, e aí vem o medo, vem a depressão, vem a falta de dinheiro, vem a falta de paz, até que Satanás coloca o quê? Morte. Não tem jeito para você. Não tem solução, você não vai ser nada, você não é ninguém, ninguém olha para você, olha a sua situação. Se você não teve até hoje, não é agora que você vai ter, e aí Satanás começa a bombardear a tua mente. A bombardear a tua mente, ele começa a trazer o quê? Os pensamentos do mundo. E por isso a Bíblia fala, transforme, renove a sua mente. Comece a renovar, deixe essa obra do Espírito renovar a sua mente. Olha o versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Olha a sabedoria de Deus. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Espera aí, pastor. Então, existe uma medida de fé? Sim. E o Espírito Santo é quem reparte. Qual é a porção de fé que hoje há no seu coração? Qual é a medida que tem no teu coração hoje de fé em Jesus Cristo? Para refletir um pouquinho. Na sua vida, nas suas atitudes. Talvez para te ajudar, para nos ajudar, eu quero refletir na obediência. Porque se eu obedeço a Deus, eu tenho fé em Jesus e eu acredito que Ele vai voltar. Se eu obedeço à palavra de Deus, é porque há fé no meu coração e essa certeza daquilo que eu não vejo, mas que vai acontecer, é que Jesus vai voltar. Então, há uma medida de fé no meu coração. Só que a cada um, o Espírito Santo vai repartindo. O Espírito Santo, ele vai dando porção de fé para cada um de nós. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação senão humana. Fiel é Deus que nos dá o escape. Talvez naquele momento mais difícil da sua vida, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai derramar um pouco mais de fé sobre você. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nos dá um pouco mais. Nos dá mais uma medida de fé, Senhor. Porque os problemas estão se levantando, as lutas estão me massacrando. Aumenta a minha fé. Se aquele juiz injusto, que não temia Deus, que não temia homem, foi capaz de ouvir aquela mulher, imagina Deus, o seu clamor. Se você clamar a Deus e não deixar de levar a Deus as suas petições, Ele vai atentar à sua voz e às suas petições e Ele vai colocar fé no teu coração. Irmãos, só o Espírito Santo pode acrescentar fé no teu coração. Ninguém pode abrir o teu coração e colocar fé. Ninguém. Porque a fé, ela é dada a cada um. Assim como nós somos, a salvação é individual, a fé, ela é dada a cada um, conforme aquilo que você busca, conforme aquilo que você ouve. Por isso, é extremamente importante. Para você que está ouvindo essa palavra, você está na igreja. Aonde você ouve a palavra? Aonde você ouve Deus? É na igreja. Nós temos os nossos momentos de devocional, a gente busca Deus. Todas as vezes que eu venho para a igreja, eu tenho uma expectativa da palavra, daquilo que Deus vai falar comigo. O louvor para mim é como um arado na terra, começa a preparar o coração. Sabe quando você prepara a terra para a horta? Você vai preparando. Os irmãos que já têm mais habilidade já fazem mais rápido. Mas quem mexe só de final de semana, fica ali horas mexendo na terra e coloca adubo, e tira adubo, e vê na internet. Você fica preparando a terra para quê? Porque você vai plantar algo ali que você quer que gere fruto, que venha nascer. E o louvor para mim é isso. Eu fico ali ouvindo Deus e falando com Deus e adorando, e é como se o arado estivesse passando na terra e preparando o coração. E quando começa a palavra, eu começo a reter a palavra de Deus, e aquela palavra começa a entrar no meu coração, e a minha vida começa a ser mudada, e aquilo que eu preciso mudar, eu começo a mudar, aquilo que eu preciso começar a fazer, eu começo a fazer, e aí a obra do Espírito Santo começa a ser gerada em mim, e a minha fé vai o quê? Aumentando. Aumentando. E a minha fé vai aumentando, aumentando, e a cada vez mais, essa obra do Espírito Santo, essa porção de fé, ela é colocada no meu coração. E talvez hoje Deus quer nos fazer refletir qual é a porção que cada um de nós tem de fé. Qual é o monte, qual é a quantidade de fé que você tem hoje. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, peneirar. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos seus irmãos. Jesus disse: Simão, Simão, o seu inimigo, o nosso inimigo, pediu para cirandar, peneirar a sua vida. Mas eu, Jesus disse, eu roguei por você. Para que a sua fé, o quê? Não se desfaleça, não se desfaça. Irmãos, do mesmo jeito que você está recebendo essa palavra aqui agora, do mesmo jeito que o Espírito Santo está edificando o teu coração e está te acrescentando fé, porque você ouve a palavra de Deus agora, você tem um inimigo. Nós temos um inimigo em comum, que se chama Satanás. E ele vai o quê? Desfalecer. Ele vai querer roubar a sua fé. Essa porção que você está adquirindo hoje, Satanás vai querer roubar de você. Do mesmo jeito que Deus te dá fé, Satanás rouba a sua fé. Ele tira. Satanás, ele não tem poder sobre a sua vida, a não ser que Deus permita. Ele não tem essa autoridade. Ele não manda em nada. Quem manda é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então, as provações são geradas e acontecem as lutas e as provas. Talvez você passe por essa peneira, mas você tem um intercessor. Você tem um justo juiz ao seu favor, que se chama Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele roga por mim e por você em todo o tempo. Para quê? Para que a sua fé não se desfaleça, para que Satanás não roube a sua fé. Mas ele não vai parar enquanto ele não conseguir. Mas eu tenho que fazer o quê? Usar o escudo da fé. É uma das partes da armadura de Deus. Você usa o escudo. O escudo é para quê? Para se proteger. A maior função do escudo é a proteção. Então, nessa hora, quando Satanás tenta peneirar a tua vida, quando ele tenta roubar a tua fé, você usa o escudo da fé. Eu creio em Jesus. Eu creio quem ele é e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. E você permanece firme. E quando Satanás vem do outro lado, você diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E você usa a sua fé para permanecer firme diante das provações. Mas ainda assim, Satanás vai vir de um lado, ele vai vir de outro, ele vai vir de um lado, ele vai vir com todas as armas que ele tem para tentar roubar a sua fé. Porque quando Satanás roubar a sua fé, se isso acontecer, você já não vai ter mais força para vir cultuar ao Senhor e oferecer o seu culto ao Senhor. E se você não vem aqui à igreja ou em outra igreja ou em algum lugar que invoque o nome do Senhor, você não vai conseguir adorar a Deus em casa, irmãos. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. É ou não é verdade? Nós saímos daqui fortalecidos e isso que nos leva, nos motiva a querer mais de Deus em casa, num devocional. Porque isso aqui foi estabelecido, a igreja. A igreja foi estabelecida por Jesus. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, quando a gente está aqui dentro, a gente está recebendo palavra, a nossa fé está sendo incendiada, o Espírito Santo está acrescentando, ele está colocando um pouquinho de fé em cada um dos corações aqui agora. Ele está acrescentando, ele está acrescentando, ele está acrescentando a cada um a sua porção. E quando cada um sai daqui, cada um enfrentará as suas lutas conforme a porção recebida. Porque não veio sobre vós tentação senão humana. Deus, ele vai permitir que Satanás lute contra você e tente te afastar de Deus na medida que você foi cheio de fé, cheio de unção. Muitos aqui são cheios de fé em Jesus Cristo, no Rei da Glória. E essa obra, ela é completa pelo Espírito Santo. Então, se nós não vigiarmos, nós podemos perder a fé. Fique atento com isso, porque Satanás ele vai tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar roubar a sua fé. E ele é astuto. Satanás ele não vai vir diante de você como seu inimigo, irmão. Ele não vai vir com você, talvez como a gente pense, né, com chifre, rabo e com a lança. Eu sou Satanás e eu vou roubar a sua fé. Não. Ele vai vir com uma proposta boa. Uma proposta boa, fácil. Talvez um dinheiro fácil. Talvez uma amizade fácil. Casados. Até solteiros, uma cilada de Satanás. Ele vai vir com flores. Ele não vai vir com a espada, ele não vai vir armado para tentar roubar a tua fé. Ele vai vir com flores, ele vai querer se oferecer a você para quê? Para te enganar, para me enganar. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Satanás tentaria enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Somos nós. Nós somos os escolhidos de Deus. E nós somos o alvo. E por isso as provas, por isso as provações, por isso as lutas. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, a cada dia Deus vai acrescentando fé. E quando se levanta uma enfermidade? Uma enfermidade que não tem cura aos homens. Mas a Deus não há impossível. Deus tanto pode fazer você ser curado, como Jesus curou muitas pessoas e vai curar hoje. Como ele pode fazer você viver a vida inteira até a volta de Jesus do mesmo jeito. Qual é o maior milagre? Você viver com a enfermidade, sendo que você já foi desenganado, talvez? Ou você ser curado? O milagre é igual, porque ele é o dono da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é que pode fazer todas as coisas. Então, talvez se você tem uma enfermidade diante de você, sabe o que Jesus vai fazer? Vai te dar fé. Filho, toma uma porção de fé. Você precisa de mais. Recebe um pouco mais de fé. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Senhor, a minha luta é assim. Eu passo problemas no trabalho. Senhor, é assim, assim, assim. Tudo bem, filho. Então, pera, eu vou te dar um pouco mais de fé. Recebe um pouco mais de fé, porque o Espírito Santo dá a cada um. Aquele que apresenta a Deus as suas causas, ele vai colocando fé. Fé no seu coração, fé diante das lutas, fé diante daquilo que Satanás tem oferecido para você. Pastor, eu não consigo avançar, parece que a minha vida espiritual ela é travada e eu não sei o que acontece. Coloca diante de Deus hoje as suas petições e o Espírito Santo vai vir sobre você e vai colocar o quê? Fé. E você vai sair daqui incendiado pelo Espírito Santo. Satanás ele vai tentar roubar a sua fé. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6. Versículo 7. Do 7 ao 12. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando você nasceu, você trouxe alguma coisa da barriga da sua mãe? Alguma riqueza? Não. Você deve ter aquela foto, a sua mãe deve ter, você deve lembrar do jeito que você nasceu. Nu, sem nada, chorando. Alguns choraram, alguns o médico ainda teve que dar um tapinha para chorar. Você não trouxe nada. Nem o fôlego de vida você tinha. Foi Deus que deu. Naquela hora você recebe o fôlego de vida e Deus te dá a vida. Isso é um milagre, aleluia. Nada trouxemos e nada vamos levar. Versículo 8. Tendo, porém, sustento e como que nos cobrimos... Estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Que perigo, irmãos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Aleluia, que palavra poderosa do Senhor. Que mensagem poderosa que Paulo envia a Timóteo. Timóteo, muitos se perderam na fé, perderam a fé. E aqui o assunto é dinheiro, poder. Deixaram o seu coração ser levado pelo poder do dinheiro, porque, irmãos, o dinheiro traz conforto. Traz segurança. Não, qualquer coisa, eu tenho dinheiro. É ou não é verdade? É bênção você receber prosperidade de Deus? É demais. Porque você pode abençoar outros e também você pode ser abençoado. Porque quando você trabalha, o suor do teu rosto, aquilo ali é o fruto do teu trabalho. Você está suando por aquilo e Deus se agrada em te abençoar. Deus se agrada em você poder dar uma vida legal para a sua família, para os seus filhos. Deus se agrada disso. E por isso Deus fala, fazei prova de mim, se eu não vou derramar sobre vocês bênçãos. E Deus faz isso, Ele derrama bênçãos sobre a igreja. Deus te abençoa financeiramente. Mas o que Paulo está dizendo, Timóteo, muitos se perderam na fé. Deixaram de querer adquirir fé, porque existe uma porção de fé a ser adquirida. Deixaram de buscar fé e começaram a buscar dinheiro, poder, ganância. E o dinheiro é a raiz de todo mal. E só olharam para o poder, para o dinheiro, e a fé foi se desfalecendo. A fé foi se desfalecendo. A fé foi sendo deixada de lado, até que Satanás... Porque nós temos um inimigo em comum que se chama Satanás, e ele vai tentar te derrubar em todo o tempo. Ele vai tentar me destruir. Ele vai tentar roubar a minha vida, a eternidade. Por isso que nós temos que estar firmes em amor, em paciência, em mansidão, lutando, milita a boa milícia da fé. Fica firme, seja constante, seja homem valente, seja guerreiro do Senhor, guerreira. Toma posse da vida eterna, versículo 12, para a qual tempo fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Jesus é o Salvador do mundo. Não há outra salvação para a humanidade, não existe outro caminho. O mundo, a cada dia que passa, ele vai se destruir cada vez mais. O amor vai se esfriar, guerras virão, pandemias virão, a igreja vai ser perseguida, muitas coisas vão acontecer, sinais no céu, terremotos, tudo isso vai acontecer porque a Bíblia se cumpre. Todos os dias a Bíblia se cumpre, mas assim como ela se cumpre para o fim, para a volta do Filho de Deus, ela vai se cumprir sobre a minha vida também. Está aqui a prova, irmãos, de que tudo que Jesus disse é verdade. Talvez você está ouvindo essa palavra e Satanás sempre jogou na tua mente assim, será que é verdade que Jesus vai voltar mesmo? Mais de dois mil anos estão dizendo que um homem morreu na cruz, ressuscitou e vai voltar. Será? Satanás faz isso. O que é isso? Ele está peneirando a tua fé. Ele está tentando roubar a porção que um dia foi colocada no teu coração de fé. Ele está tentando roubar, ele está tentando tirar. Mas nós levamos as nossas petições a Deus e Deus faz o quê? Nos dá mais fé. E Ele acrescenta fé. E Ele te dá mais coragem. E Ele te dá mais ousadia. E você começa a buscar as coisas do reino de Deus e Deus te dá mais fé. E cada um vai recebendo a porção necessária. Eu quero te dizer que se você entrou aqui com dúvida que se Jesus é verdadeiro mesmo, se você está ouvindo essa palavra e tem dúvida que se Jesus é verdadeiro e será que Ele vai voltar, as provas estão aqui. A Bíblia está se cumprindo. E eu digo para você que muitas coisas acontecerão ainda para que Jesus Cristo venha. O princípio das dores, as coisas vão acontecer. Por isso que nós temos em que ensinar os nossos filhos os princípios de Deus. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos relacionamento com família, com os pais. Porque na hora mais difícil, quem ajuda é a família. Os amigos dão palavras de consolo, de autoajuda, de consolo, dão palavras de fortalecimento, mas quem realmente abraça e colhe é a família. E por isso Satanás quer desfazer famílias. Porque quando não existir mais famílias e laços entre os pais e os filhos, o marido e a esposa, não tem mais vínculo de amor. E aí Satanás vai minando e vai destruindo. Mas nós estamos firmes na promessa de Jesus e que Ele vai voltar. Aleluia! Então batalhe pela tua fé, fique firme, lute por ela. Amém? Gostaria de chamar o ministério de louvor aqui e eu quero ler o capítulo 5 de Lucas. Se você puder abrir comigo, Lucas, capítulo 5. Deus vai colocar fé no teu coração hoje. Você crê nisso? Deus tem uma porção de fé para você. Você nem imagina o que Deus tem preparado para você. Você não pode ver, mas você vai sentir e você vai receber fé para crer. Porque isso é a certeza, essa é a nossa fé. Lucas 5, 17. Do 17 ao 20, e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, que esse texto que nós vamos ler agora, que nesse momento, que o Espírito Santo comece a acrescentar uma medida de fé no teu coração. E se você precisa de um milagre, que você precisa de fé, Deus vai te dar agora a porção necessária para esse milagre. E você vai sair daqui crendo, você vai sair daqui acreditando que Jesus pode fazer todas as coisas. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias, da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Senhor, o Senhor me disse que o Senhor traria cura aqui hoje, Senhor. E a virtude do Senhor está sobre este lugar, há unção de cura aqui. Você que está ouvindo essa palavra, há unção de cura nessa mensagem. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados te são perdoados. Qual é a porção de fé que você tem hoje? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Qual é a porção de fé que você tem hoje, agora? Coloca diante de Deus agora a porção que você tem de fé. Fala: Deus, eu não tenho fé. Eu estou sem fé. Senhor, eu estou a ponto de desistir. Eu achei que nem merecia mais. Senhor, a minha vida ministerial acabou. Eu não tenho mais fé para fazer mais nada. Senhor, lembra aquela palavra, aquela profecia que o Senhor me disse? Eu não acredito mais. Não tem nada, não há fé no meu coração. Se você está nessa condição, fala para Deus. Talvez você se encontre como os discípulos que falaram: Senhor, nos acrescenta a fé, nos dá mais um pouco, a gente vai precisar. Eu vou precisar de fé, Senhor. Eu ouço rumores de guerra, eu ouço rumores de problemas, de lutas. Por favor, acrescenta a minha fé, Senhor, eu estou com medo. Qual é a porção de fé que você tem diante das suas dúvidas, do seu problema? Senhor, o médico disse que não tem mais jeito. Senhor, o Senhor sabe que os meus pensamentos são racionais. O médico disse que não dá mais. Tudo diz que não dá. Me dá mais fé, Senhor. Porque nessa área eu não tenho fé. Seja verdadeiro com o Senhor. Porque quando esses homens, irmãos, levaram esse paralítico, a casa estava cheia de gente. E ao redor da casa havia muitas pessoas. Sabe por quê? Porque Jesus fazia milagres e faz milagres. Sabe por quê? Porque através dos milagres Jesus acrescenta fé no nosso coração. E por isso Jesus vai te curar hoje. Por isso Jesus vai te restaurar hoje, porque Ele vai acrescentar fé no teu coração. Por isso Jesus quer trazer os seus sinais para nós. Por quê? Porque isso nos acrescenta fé. Irmãos, a Bíblia não conta mais sobre esses homens que desceram esse paralítico pelo telhado. A Bíblia não fala mais desses homens, a história de quem eram ou o que eles fizeram depois. Mas talvez um desses homens pode ter sido alguém que foi curado. Talvez fosse um cego, talvez fosse um coxo, talvez fosse um mudo. Talvez tenha sido alguém, um parente, um filho. Talvez tenha sido um parente de alguém que foi curado por Jesus. E ele tinha tanta fé em Jesus, que Jesus podia fazer aquilo, que aqueles homens pegaram aquele paralítico e falaram, não, a gente tem que levar ele para Jesus. Porque Jesus vai curar, Jesus cura. Jesus faz, ele pode. Sabe, Jesus, o filho de José e Maria lá de Nazaré, então ele está curando as pessoas e ele está dizendo que é o filho de Deus. E ele só pode ser, porque as coisas estão acontecendo, então vamos levar ele lá. E aqueles homens chegaram diante daquela multidão e não conseguiam chegar até Jesus. E Jesus estava dentro da casa. Aqueles homens ousados, cheios de fé, pegaram aquele paralítico, levaram ele com a cama, subiram no telhado da casa, irmãos. Subiram no telhado da casa com aquele paralítico, tiraram as telhas da casa, destelharam a casa. Imagina aquelas pessoas lá dentro da casa e de repente o barulho na telha. O que está acontecendo? Tem gente no telhado. E de repente com a corda começa. Descendo uma cama. E aí talvez Jesus fala, quem é esse homem? Jesus, esse homem é o meu amigo. E eu trouxe ele para o Senhor curar ele. Porque eu tenho fé que o Senhor pode curar. E aí Jesus disse, no versículo 20, e vendo-lhes a fé. Jesus olhou aqueles homens e vendo a fé que eles tinham em Jesus, Jesus disse pro paralítico, homem, seus pecados estão perdoados. Deus perdoou o pecado daquele paralítico e ele recebeu salvação. Ele foi curado para a eternidade. E aí o Espírito Santo me pergunta e diz para mim e para você, qual é a medida da tua fé hoje? Irmãos, eu não sei qual é a medida da tua fé hoje, mas eu estou ao ponto de descer você, se você precisar, pelo telhado. Eu tenho muita fé em Jesus. E eu sei que tem outros tantos aqui também que têm fé em Jesus, de descer você pelo telhado, se você precisar. Talvez você esteja na condição do paralítico. Não consegue nem ir até Jesus. Mas por isso nós somos uma igreja. E nós vamos orar juntos e Deus trará o milagre. Você pode ficar de pé. Eu quero ler o último texto. Capítulo 8, versículo 45. Do 45 ao 48 diz assim. E disse Jesus... Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem te tocou? Jesus estava igual na casa, estava cheio de gente em volta, na casa, dentro, porque aquelas pessoas estavam vendo o que Jesus estava fazendo. Então, o ouvir e ver a palavra estava tão forte ali diante deles, que a porção de fé que aqueles homens e aquelas mulheres estavam recebendo, irmãos, era sobrenatural, porque Jesus estava ali. E sabe o que é mais lindo? Jesus está aqui também. Jesus está aqui também. E aqueles homens tinham uma porção de fé muito grande. E Jesus pergunta, quem me tocou? Alguém me tocou. No meio da multidão, alguém me tocou. E disse Jesus, no versículo 46, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém com muita fé tocou em mim. Alguém que tem uma porção muito grande de fé tocou em mim e recebeu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-se diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo havia sarado. Essa é a história da mulher que tinha fluxo de sangue há quase 12 anos. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com o médico. O médico talvez já tinha falado para ela: mulher, não sei mais o que fazer com você. Não é possível, você não tem cura. E aquela mulher, aleluia, ela começou a ouvir a palavra. Alguém disse para ela: olha, esses dias atrás, sabe o paralítico? Aquele homem que não andava, estava na cama? Sei. Então, eu estava lá e eu vi que desceram aquele homem pelo telhado e Jesus curou ele. Uma porção de fé. Será que eu posso receber a cura? Será que esse Jesus pode curar mesmo? E aquela mulher, talvez, isso, como eu sempre falo, é minha mente hollywoodiana aqui agora. Eu que estou imaginando. E aquela mulher saiu com aquela palavra: Jesus, Jesus pode curar. Será? Mas já procurei todos os médicos, não é possível. Aí aquela mulher está andando e de repente ela encontra outra pessoa. Olha, você ficou sabendo? Não, do quê? Sabe aquele cego que ficava lá à beira do caminho? Sei. Jesus curou ele. Mais uma porção de fé. Como assim? Jesus curou o paralítico e o cego? Sim. Irmãos, naquela hora talvez, nesse momento de palavra, ouvindo quem é Jesus, ouvindo o que Jesus pode fazer, ouvindo os milagres de Jesus, aquela mulher foi recebendo porção, até a hora que ela falou assim: eu só preciso tocar, eu só preciso encostar nele, ele vai me curar. E foi isso que ela fez. Ela chegou e falou: só preciso tocar. A fé dela era tão grande que ela falou: só um toque. Só tocar na beiradinha da roupa dela, de Jesus. E foi o que aconteceu. Aquela mulher foi se esmagando, e ela tocou a orla de Jesus. E naquela hora o coração dela foi salvo, ela recebeu salvação. E Jesus disse: mulher, tem bom ânimo, vá em paz, a tua fé te salvou. Seja curada, a tua fé, a porção que você recebeu te curou. Jesus, ele é o centro de tudo. Jesus, ele é o salvador do mundo. Mas o que vai te salvar e o que vai me salvar é a minha fé nele, o Todo-Poderoso.